Parashá Shemot, Êxodo, capítulo 1, versículos 13 e 14. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania o serviam. É assim que começa o livro Shemot. De repente, nós, em nosso ciclo anual de estudos, terminamos o livro Gênesis, Bereshit, começamos o segundo livro da Torá, Shemot, Êxodo, e a Torá já nos apresenta, já nos joga em um cenário terrível. Nós vínhamos acompanhando as caminhadas, as peregrinações de Abraão, Isaac, Jacó, seus filhos, José. E agora nós somos apresentados a uma situação de escravidão. Os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Esse fazer servir é fazer servir do escravo. Com tirania, os egípcios faziam servir os filhos de Israel. Não é de qualquer forma. É de forma tirana, de forma cruel. E lhes fizeram amargar a vida dos nossos pais, os filhos de Israel no Egito, era uma vida de amargura, era uma vida amarga. Escravidão, dura serviço, sofrimento. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. Servidão dura, com tirania. Preste atenção nas palavras que a Torá usa, a própria Torá usa, para descrever a situação. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. E a pergunta que nós nos fazemos, nesse contraste entre o último capítulo de Gênesis e o começo do livro de Êxodo, que para nós hoje é apenas virar uma página, nós perguntamos, como é que isso aconteceu? Como é que nós viemos parar aqui? Não aqui neste lugar apenas, mas aqui nesta situação. Por que nós nos encontramos agora nesta situação? A história de Israel e a nossa história individual como judeus não é muito diferente. Às vezes nós nos encontramos em situações sufocantes, escravizantes, e perguntamos como é que nós viemos parar aqui? Como é que isso foi acontecendo para chegar nesse ponto? Para entender, ou tentar entender, nós precisamos recuar um pouco. Recuar ao começo do livro de Êxodo. Recuar aos últimos capítulos do livro de Gênesis. Lembrar como foi a entrada de Israel no Egito. Mas talvez nós precisamos recuar um pouco mais ainda para os dias de Abraão Avinu, quando Deus o chama para fazer um pacto com ele, um pacto de sangue, no qual Deus coloca Abraão para dormir. Você sabe, nos antigos pactos de sangue, os animais eram mortos e se formava um corredor. um corredor de sangue, do sangue daqueles animais que haviam sido mortos. E os dois pactuantes passavam no corredor de sangue. E a mensagem era: quem de nós descumprir esse pacto, acontecerá o que acontece com estes animais que nós estamos vendo. Os animais estavam partidos, metade de um lado, metade do outro lado, e no meio o corredor de sangue. Mas o santo de Israel, o poderoso de Jacó, põe Abraão para dormir. E ele passa sozinho, representado por uma tocha acesa, que passa naquele corredor de sangue. Enquanto Abraão dorme, Deus, representado naquela tocha de fogo, passa no meio das partes. E o que Deus está querendo dizer? O pacto é meu. Eu sou responsável por esse pacto. Não nós dois. Porque você vai falhar. Eu sei que você vai falhar. Mas sabe de uma coisa? Não importa que você fale. Porque Deus, o Deus de Israel, passa no meio das partes, passa no corredor de sangue, e ele mesmo garante a validade e o cumprimento do pacto. Nem que para isso ele tivesse que enviar o seu filho. Nem que para isso Jesus Cristo tivesse que morrer na cruz. Nem que para isso ele tivesse que tomar sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades. A salvação é do Senhor. Sempre foi e sempre será. Não é um conjunto. Não é um combinado. Porque naquilo que depende de nós, certamente nós fracassamos. Mas quem garante a nossa salvação? Quem garante a validade e o cumprimento do pacto? É Deus. Por isso ele passa no meio das partes. Abraão, pode ficar dormindo. Apenas preste atenção no que te é revelado. E o que é revelado, Abraão, em Gênesis 15, no pacto entre as partes. Versículo 13. Sabe, então lhe foi dito, sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. Depois sairão com grandes riquezas. Esta era a palavra que havia sido dada a Abraão. Sabe com certeza. Vocês conhecem bem esse texto. Nós repetimos todos os anos no Seder de Pesach. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. A nossa tendência natural, quando nós vemos uma situação ruim, como a que nos é apresentado, a que nos é apresentada no capítulo 1 de Êxodo, a nossa tendência natural é: de quem foi a culpa? Qual foi o erro? Quem é o culpado por isso? Mas quando nós recuamos em Gênesis 15, nós vemos que havia uma profecia, havia uma palavra. Deus não é pego de surpresa. Pode ser que nós sejamos. Como é que eu me enfiei nessa situação? Como é que eu estou nessa situação? Como é que eu entrei nisso? O que aconteceu para eu estar assim hoje, enredado, preso, escravizado? Mas Deus não é pego de surpresa. Historicamente, nós sabemos que em Gênesis 45, quando a família de Israel, José já estava ali, Mas quando a família de Israel é convidada a ir ao Egito, é tudo muito glamuroso. Há muita honra. Há muito kavod. Vejam, o que disse Faraó, o Faraó daquela época, não é o mesmo de Êxodo 1, evidentemente, é outro Faraó. Apesar deles se julgarem deuses divinos, eram pessoas comuns que morriam também. Mas aquele faraó, contemporâneo a José em Gênesis 45, diz assim, a partir do versículo 18: Tomai a vosso pai e a vossas famílias e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. O melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também, fazei isto, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres. É Faraó que está falando isso a José. Porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. O melhor de toda a terra do Egito será vosso. Veja como isso confunde ainda mais a nossa percepção. Porque isso acontece também em nosso dia a dia. Nós entramos em situações que hoje podem ser escravizantes, opressivas. Mas quando nós entramos, pareciam tão boas. Fomos recebidos tão bem. Quantas pessoas que nós vemos hoje em relacionamentos tóxicos. Mas quando começaram aquele relacionamento, tudo parecia tão bom. O melhor da terra do Egito. Sociedades comerciais que arrasam a vida financeira das pessoas. Arrasam. Mas quando começaram, parecia tão seguro, tão correto tudo. Hábitos que nós temos, que de repente, quando nós vemos aquilo nos estragou a saúde, perdemos saúde, perdemos energia, vícios, drogas, cigarro, bebida. Mas aquilo parecia tão bonito, tão elegante, tão adequado, tão socialmente aceito. Profissões, que as pessoas iniciam a carreira iludidas. E depois de um tempo olham e se veem presas, escravizadas. Como é que eu entrei nisso? Nem sempre é fácil perceber. E vejam aqui, a primeira coisa que nós aprendemos é que Deus nunca, nunca, nunca é pego de surpresa. Deus já sabia. Nós abrimos o livro de Êxodo e nos assombramos. Oh! Israel agora está escravo. Mas Deus nunca jamais é pego de surpresa. Não é pego de surpresa na história de Israel, não é pego de surpresa na história da igreja, não é pego de surpresa em nossa história pessoal. Deus já sabia. A primeira coisa que nós aprendemos. A segunda coisa que nós aprendemos é que às vezes situações que hoje são opressivas, escravizantes, podem ter iniciado lá atrás como algo aparentemente muito bom. As palavras de Faraó em Êxodo 1 são terríveis. Mas as palavras de Faraó em Gênesis 45 chegam a ser quase comoventes. Tomai a vosso pai, a vossas famílias, vinde para mim. Olha que bonito. É Faraó que está falando. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, comereis a fartura da terra. Parece tudo maravilhoso. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres. Não se preocupe com nada. Eu vou cuidar de tudo. O melhor de toda a terra do Egito será vosso. Difícil, né? Difícil. O próprio Jacó, homem de Deus, com discernimento, experiência em andar com Deus, quando vê todas aqueles carros, aquelas provisões que José, juntamente com o faraó, haviam mandado para levá-lo de Canaã ao Egito, ele diz: vamos embora. José vive. Vamos em frente. Ainda que tivesse um certo receio, um certo temor no coração, quando ele chega a Berseba, Deus fala com ele. E olha o que Deus diz a ele em Gênesis 46, versículo 3. Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Por que então não descer para o Egito? Tudo parece tão bom. Faraó está nos convidando. O próprio Deus me apareceu. Quantas situações em que hoje as pessoas se encontram escravizadas e vão dizer: mas eu orei e Deus confirmou. Era para ser assim. Agora eu estou numa situação terrível, sufocante, numa prisão, mas parecia bom, era bom. O próprio Deus me conduziu. Não temas descer para o Egito, porque lá farei de ti uma grande nação. Deus disse até que desceria com ele, queria com Jacó, com sua família. Estaria com eles. Lembrem, quando nós iniciamos o livro de Êxodo, logo no versículo 1, no primeiro versículo do livro, o que é que diz? São estes os nomes, daí vem o título, Shemot, nomes, são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Não diz que eles foram carregados, presos, prisioneiros. Como, por exemplo, foi no caso da Babilônia. Os que entraram na Babilônia foram transportados como prisioneiros de Judá. Não entraram voluntariamente. Não foram ali a convite. Foram em cadeias. Mas aqui são esses os nomes dos filhos de Israel que entraram com Israel no Egito. Entraram voluntariamente, a convite. Não foram obrigados. Cada um entrou com sua família. E aí, de repente, nós nos deparamos com essa situação sufocante, escravizante. Os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Nós aprendemos que Deus não foi pego de surpresa. Nós aprendemos que no início parecia bom e de fato era bom. Nós aprendemos que o próprio Deus nos conduziu nisso. Não é algo que foi feito contra a vontade de Deus. Se Deus tivesse dito: não vão para o Egito. Mas não foi isso que Deus disse. Pode ir. Não temas descer para o Egito. Eu estarei com você. Pode ir. Nós aprendemos que pode ser da vontade de Deus, como de fato aqui foi. Nós aprendemos que entramos, às vezes, em situações que hoje são ruins, mas nós entramos nelas caminhando com as próprias pernas. Não puxados, não obrigados, não arrastados. E agora nós estamos aprisionados, sufocados. Como lidar com toda essa situação? Em que nós não podemos dizer que não era da vontade de Deus. Nós não podemos dizer que nós fizemos aquilo porque estávamos em pecado. Israel não foi para o Egito porque estava em pecado. Era o que tinha que ser feito. Era o que precisava ser feito. Mas agora aquilo é sufocante. Aquilo é amargura de vida. Agora é amargura de vida. O que era um alívio, o que era bom, agora se tornou não apenas mal, mas muito mal. Muito mal. Isso tudo nos obriga a deixar de lado a nossa soberba, o nosso orgulho. Olhar para os céus e confessar que nós precisamos um Goel. Nós precisamos um Redentor. Nós estamos numa situação em que não conseguimos sair. Não temos força para sair. Não temos capacidade para sair. Não há como sair. Humanamente era impossível Israel sair do Egito. Impossível. Ninguém poderia. E a única coisa, então, que Israel pode fazer é clamar. É clamar. É clamar a Deus. Entre o texto de Êxodo 1 e o texto de Êxodo 6, onde está o último versículo da Parashá, nós temos nada menos que 80 anos. Mas é somente em Êxodo 6, no versículo 1, que nós conseguimos ouvir Deus dizendo a Moisés. Êxodo 6, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó. Pois por mão poderosa os deixará ir. E por mão poderosa os lançará fora da sua terra. A mão poderosa não é de Moisés. A mão poderosa é do Deus de Moisés. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. O Deus que enviou seu Filho para nos redimir. O nosso verdadeiro e definitivo Redentor. A mão poderosa é dele. A mão poderosa que finalmente pode nos tirar da enrascada em que nós nos encontramos. Enrascada que não é fácil compreender por que aconteceu. Não era da vontade de Deus? Sim, era. Era pecado nosso? Não, não era. Então por que esse sofrimento? Por que essa situação? Mas talvez não possamos entender por quê. Você conhece a história de Jó? Ele passa o livro inteiro ouvindo seus amigos o acusarem. Jó, se isso está acontecendo com você, alguma coisa você fez. E Jó diz: não, eu sou pecador como todos, mas não há algo específico que possa ser apontado como causa e efeito em relação à situação que eu me encontro. No final, Deus o livra, gloriosamente. Mas a explicação que Jó queria, Deus diz a ele: Jó, olha para o hipopótamo. Vê o hipopótamo. É absurdo. Em vez de discorrer sobre razões teológicas, filosóficas, Deus fala: não tem nada que explicar para você. Você não vai entender. Não é para você entender. Está além da sua compreensão. Nós sabemos que houve toda uma situação no começo do livro de Jó, em que aquilo aconteceu por causa do diabo. Foi o diabo que fez o que fez com Jó, debaixo da permissão de Deus. O agente foi o diabo, mas a autoridade que permitiu foi a de Deus. E você pode reler o livro de Jó e você vai perceber que o próprio Jó nunca, nunca soube disso. Em nenhum momento é revelado a Jó: Jó, olha, o que você está sofrendo é porque o diabo falou que você blasfemaria. Não. Em nenhum momento. Jó sofre o que sofre, passa o que passa, sobrevive, é redimido. Mas ele nunca chega a saber as razões por trás daquilo. Nós temos a profecia. Quando Deus fala a Abraão em Gênesis 15. Mas será que isso seria um grande consolo aos nossos pais no Egito, amargurados debaixo da dura escravidão? Enquanto a sua vida, a vida de seus pais e a vida de seus filhos era escravidão. A perspectiva era escravidão. O dia a dia, você acorda hoje para ser escravo. Você vai dormir e amanhã você vai acordar de novo para ser escravo. E o seu filho vai ser escravo. E o filho do seu filho vai ser escravo. A não ser que o Redentor intervenha. O sistema está exaurido internamente. Nós precisamos de uma força externa. Não é autoajuda. Não é força de vontade. Você não tem como se ajudar. A tua vontade está arrasada. É Deus que precisa agir. Nós precisamos do Redentor. O Redentor de Israel. Sabe o que é um Redentor? O Redentor é alguém que vai e resgata, um resgatador, um salvador. É difícil dizer isso nos dias de hoje, em que nós somos ensinados a confiar demais em nós mesmos e de menos em Deus, ou até mesmo negar a sua existência. É difícil nos dias de hoje que nós pensamos em autoajuda ou em, no máximo, nos ajudar uns aos outros. Mas o que um escravo poderia fazer por outro escravo? O que um mendigo poderia fazer por outro mendigo? Mas de repente, um mendigo diz ao outro mendigo: olha, há alguém que pode nos ajudar. Há alguém que pode nos resgatar. Eu sei onde tem comida. Eu sei onde tem salvação. Isso é o testemunho que nós damos do Evangelho. Não é que nós sejamos melhores, não somos, definitivamente não somos. Mas por alguma razão, que também não entendemos, pela graça de Deus, pela vontade, livre vontade de Deus, Ele nos escolheu para a salvação. E em algum momento das nossas vidas, por mais enroscados que nós estejamos, por mão poderosa, vos deixará ir. Por mão poderosa, os lançará fora da sua terra. Por mão poderosa, quantas enrascadas em que nós nos metemos. Algumas por pecado nosso, sim. Mas muitas, muitas outras, não por pecado nosso. Muitas, muitas outras situações em que nós oramos e fizemos o que fizemos debaixo da direção de Deus, mas em determinado ponto aquilo se torna sufocante, escravizante. E nós precisamos da intervenção, da mão poderosa do Redentor. Quem pecou? Nós somos viciados, mentalmente viciados a pensar em culpa, culpa, culpa. Não que ela não exista. Muitas vezes, simplesmente, a situação é decorrência de pecado e ponto final. Sem dúvida. Mas nem sempre. No caso de Jó, por exemplo, não era. No caso dos filhos de Israel, por exemplo, não era. No caso de um cego de nascença, conforme relatado em João, no capítulo 9, não era. Em João 9, a partir do versículo 1, está escrito assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? A pergunta era essa. Veja o pressuposto aqui na pergunta. Eles não estavam perguntando: será que alguém pecou ou não? Os discípulos de Jesus, que já eram discípulos de Jesus, não eram neófitos: mestre, quem pecou? Eles não perguntaram: será que isso é por causa de pecado ou não? Eles já partiram do pressuposto concreto na cabeça deles de que era consequência de pecado. A dúvida deles não era se aquilo foi consequência de pecado ou não. A dúvida deles era: quem pecou? De quem é a culpa? Cego de nascença. Quem pecou? Alguém pecou. Porque não é possível isso acontecer se não for por causa de pecado de alguém. Quem pecou? Seus pais pecaram? Ele pecou? Alguém pecou? Quem pecou? De quem é a culpa? Por que Jó está naquela situação em que a mulher lhe diz: amaldiçoa teu Deus e morre? Você pecou, não é, Jó? É o que os amigos dizem. Por que Israel estava agora, em Êxodo 1, escravo, no Egito? E esses filhos dizem: é tudo pecador, é por causa disso. Alguém tem que ter culpa? Alguém pecou? Quem pecou? Estes os seus pais, para que nascesse cego? Quem pecou? E a resposta de Jesus é surpreendente. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais. Jesus não está dizendo que aquele homem não era um pecador, ou que seus pais não eram pecadores. Como filhos de Adão, todos somos pecadores, todos nós pecamos, e todos nós temos a nossa carga de pecado existencial, como os filhos de Israel, como Jó, como todos nós. Mas não é esse tipo de pecado ao qual os discípulos estão se referindo, e não é a esse tipo de pecado que Jesus se refere. Não é o pecado existencial que todos nós temos como filhos de Adão. Não, é o pecado causal. Ou seja, esta situação que você está é por causa de algum pecado, certo? E Jesus diz: não, não é bem assim. Não é bem assim. Os filhos de Israel estão escravos no Egito porque pecaram, certo? Não. Não que eles não sejam pecadores, mas não é bem assim. Jó está sofrendo o que está sofrendo porque está em pecado, correto? Não, não é bem assim. Você está sofrendo o que você está sofrendo porque você pecou, porque você está em pecado, certo? Não necessariamente. Não é bem assim. Não é bem assim. Pode ser. Mas cuidado com os amigos de Jó, porque os amigos de Jó vão dizer que sempre é. E nem sempre é. E os discípulos de Jesus estariam talvez pensando como os amigos de Jó: quem pecou? Alguém pecou? Quem pecou? Quem é o pecador aqui? Foi ele ou foram seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Por isso Deus diz a Moisés: por mão poderosa vos deixará ir. Por mão poderosa ele vai expulsar vocês da terra. Para que se manifeste nele as obras de Deus. Por isso, Israel agora em Êxodo 1 está escravo. Por isso, em Êxodo 6, a promessa do Redentor é livrar Israel por mão poderosa. Por isso os discípulos olham para o cego de nascença e perguntam quem pecou, mas Jesus diz: nem ele, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. E é essa perspectiva que o Espírito Santo nos convida a ter nesta tarde. Talvez até sobre situações em que nós estamos passando. Situações que são hoje aprisionantes, escravizantes, sufocantes. E nós pensamos: Senhor, o que eu fiz de errado? Qual foi o pecado meu que causou esse efeito no qual eu me encontro hoje? Não vai vir resposta. Talvez muito detalhada sobre relações de causa e efeito, explicações. Mas o poder de Deus virá. A mão poderosa se manifestará. O Redentor se fará presente. E há de nos libertar. Sabe para o quê? Para que também em nós se manifestem as obras de Deus. Não para a nossa glória, que somos pó e cinza, mas para que Deus seja glorificado. Como ele de fato foi, como Deus diz a Moisés: eu serei glorificado em Faraó. É, naquele cara lá, em Faraó, eu serei glorificado nele. A lógica de Deus é um pouco diferente da nossa. E o próprio Deus pode permitir que nós estejamos em situações que aos nossos olhos são: por que Deus permite isso? Ou de quem é a culpa? E a resposta de Jesus é: nem ele pecou, nem seus pais. É claro que isso não nos exime de, antes de qualquer coisa, fazer o nosso Heshbon HaNefesh, o balanço da nossa alma, o julgamento: julgue-se o homem a si mesmo. Nós devemos nos examinar se nós não estamos de fato em pecado. Claro, o próprio Jó, em algum momento, deve ter pensado: será que isso que está acontecendo não é por algum pecado meu? E ele deve ter se escaneado, feito autoexame, até perceber que aquilo que ele estava vivenciando não era consequência de pecado pessoal. Os filhos de Israel talvez pensassem: será que isso que nos está acontecendo não é por pecado nosso? Será que é porque os nossos pais venderam José? Qual é o pecado? Será porque Abraão coabitou com Agar? Sei lá! Nós vamos buscando, buscando, buscando. Mas em algum momento a resposta divina diz: nem ele pecou, nem seus pais. Ponto aqui é outro. O que está acontecendo, essa prisão, é para que se manifeste nele as obras de Deus. O compromisso de Deus não é nos deixar contentinhos. O compromisso de Deus é glorificar a Cristo em nossas vidas. E mesmo que para isso nós precisamos passar por situações adversas, de sofrimento, de amargura. E às vezes o desfecho será muito bom, como no caso aqui do cego de nascença, somente o Mashiach, o verdadeiro Jesus Cristo, poderia fazer o que fez e curar um cego de nascença. Essa é uma das provas da autenticidade de Jesus como o Mashiach. E ele fez. E esse cego de nascença foi curado. Mas nem sempre o desfecho é positivo na perspectiva humana. Sempre é na perspectiva de Deus. Mas nem sempre o é na perspectiva humana. Aquele cego poderia ter continuado cego. E se isso fosse o ponto essencial para a glória de Deus, glória a Deus por isso. Em Atos capítulo 20, nós vemos um exemplo desse tipo, em que a glória de Deus não coincide necessariamente com a expectativa humana do que é melhor. Em Atos 20, Paulo se reúne com os anciãos de Éfeso, ele está em Mileto e ele manda chamar os anciãos das igrejas de Éfeso. E eles oram juntos, e eles conversam, e Paulo diz a eles que não os veria de novo, que ele iria para Jerusalém. Vamos ao texto, Atos capítulo 20, a partir do versículo 22. Agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Não sei o que vai me acontecer ali. Não sei. A única coisa que eu sei, versículo 23, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Imagine você acordar todo dia de manhã e dizer assim: eu não sei o que me espera hoje. Eu não sei o que me espera hoje. Eu não sei o que vai acontecer hoje. Mas uma coisa eu sei. Aconteça o que acontecer, o Espírito Santo me assegura que me esperam cadeias e tribulações. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eu não sei o que vai acontecer. Depois Paulo recebe a profecia de Ágabo, onde ele simula, encena, uma situação como que estando amarrado de mãos e pés com o próprio cinto de Paulo, profetizando que ele seria preso em Jerusalém. E mesmo assim Paulo vai. Deus não o livraria da prisão. Deus não o livraria como não o livrou de tantos apedrejamentos e castigos e açoites, e privações, e geadas, e naufrágios, e humilhações. E alguém poderia dizer: mas Paulo, vai ver que você está em pecado então. Quem pecou? Foi você que pecou, Paulo? Foram seus pais? Isso é para que se manifestem no meu ministério, na minha vida, as obras de Deus. E nem sempre o desfecho vai ser o esperado. Cuidado com isso, porque nossos pais erraram terrivelmente. Nós esperamos o Mashiach, que virá vencendo, não é isso? Ele vai nos tirar de todo o sofrimento, não é isso? Ele vai nos libertar de Roma, não é isso? Virá o leão de Judá, não é isso? Mas Jesus vem a primeira vez, não como Ben David, mas como Ben Yosef. Não como leão de Judá, mas como o cordeiro, o servo sofredor. E simplesmente Deus não é reconhecido no Mashiach, porque ele não vem conforme a agenda humana pré-estabelecida, não vem em atendimento às expectativas humanas. Cuidado com isso. Porque a obra de Deus nem sempre é fosforescente, lampejante, bonitinha. A obra de Deus nem sempre coincide com aquilo que nós pensamos que seria o certo, o melhor, o bom. Às vezes a obra de Deus vai se dar num corpo destruído de Jó. Às vezes a obra de Deus vai se dar naquele cego de nascença. Às vezes a obra de Deus vai se dar no meio de escravos. Agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Não, não vá, Paulo. Eu vou. Ah, eu vou. Eu não sei o que vai me acontecer ali. Paulo não sabia. Mas uma coisa ele sabia, que o Espírito Santo, de cidade em cidade, lhe garantia Você não vai saber o que vai acontecer, mas uma coisa eu te garanto: você vai ter cadeias e tribulações em tudo quanto é lugar. Sua vida não vai ser fácil. É isso. E quem está segurando as cadeias e tribulações de cidade em cidade a Paulo? Quem é? É o próprio Espírito Santo. Não dá nem para pôr culpa em ninguém. Porque é assim que tem que ser. Por que é assim que tem que ser? Para que se manifeste no ministério de Paulo, como se manifestou de fato, as obras de Deus. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Esse deveria ser o nosso lema, como judeus crentes em Jesus, como Paulo. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Você recebeu o ministério do Senhor Jesus? Você tem uma carreira a completar. Esse é o teu compromisso maior. O resto deve se alinhar a isso. Se não se alinha, não serve. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Não importa se vai ter tribulação e cadeias. O que importa é que eu complete a minha carreira. É que eu complete o ministério que recebi, o serviço que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Jó não conseguiu convencer os seus amigos. Ele não conseguiu convencer os seus amigos. Moisés não conseguiu convencer Faraó. Paulo não conseguiu convencer os que o odiavam. Jó, no meio da sua dificuldade, em que ele também não consegue convencer os seus amigos, ele simplesmente exclama. Jó, capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. É só isso. E eu não tenho mais nada a dizer. Eu não tenho nada do que te convencer. Porque talvez o que você veja, o que você olha, não está de acordo com a sua cartilha. Como Jesus, quando veio, não estava de acordo com a cartilha da expectativa que se tinha naquela época, e também, de certa forma, nesta época, sobre o Mashiach. Mas Jó tinha uma convicção, e nessa convicção ele viveu, até que, de fato, o Redentor se levantou. Eu sei que o meu Redentor vive! Apesar de saber que a situação em que ele estava não era consequência direta de nenhum pecado específico seu, a esperança de Jó não estava em sua justiça própria, a esperança de Jó estava no Redentor. Porque ele, assim como nós, muitas vezes não temos a menor condição de nos livrar a nós mesmos daquela situação. Mas nós sabemos quem pode. O nome dele é Jesus Cristo. Eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Itkadal veitkadash shmei rabah. ועלמד יברח ירותיו ימליך מלכותיו יצמח פורקנה ויקרב ישוע משיחי. וחי אחון ובימכון ובחיי לכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם לעלמי עלמיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר ותעלה ותהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן.